final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Ponto Final Parágrafo. Hoje já estamos fora do espaço habitual onde gravamos, que é a Stuff Out, mas continuamos rodeados de livros. Prova essa é que aqui na Penguin Random House temos uma parede cheia de livros. E estamos na Penguin para falar com Andrea Del Fuego, escritora brasileira, vencedora do Prémio Saramago em 2011. Na altura vence o prémio com o livro Os Malaquias, o seu primeiro romance, que conta a história de três irmãos órfãos e seus destinos. O livro já fora finalista do Prémio de São Paulo de Literatura e do Prémio Jabuti. Nasceu em São Paulo, em 75, tem formação em publicidade, fez produção de cinema e realizou duas curtas-metragens. É mestra em filosofia e diz que escreveria mesmo se não publicasse e que escrever é como escovar os dentes. O romance A Pediatra marca a estreia da autora na Companhia das Letras de Portugal e é também o nosso motivo para aqui estarmos, não é? Bem-vinda, Andrea.
Muito obrigada. Feliz de estar com vocês, ouvintes, e com você também.
Obrigada. Já lhe tinha confessado que li o livro num folgo. Este é um livro que se lê rapidamente e que aqui em Portugal já passou o dia da mãe, mas vou comprar uma edição para dar à minha mãe, porque acho que é um livro que toca a todos. Aprende-se muito, não é? Já és patrono ou patrona do podcast? No Patreon tens vantagens ao contribuir para o Ponto Final Parágrafo. Ao fazeres parte da comunidade ativa do podcast, tens acesso à informação em primeira mão e habilitas-te a ganhar um de três livros do Grupo Leia todos os meses. Considera fazer uma contribuição? Descobre como na descrição. Este ano faz 20 anos da publicação da antologia de contos Minto Enquanto Posso e vai fazer 15 anos desde a publicação de seu primeiro romance. Já consegue pensar em ter uma carreira na escrita?
Que pergunta linda. Eu mesma não havia feito essa conta. Obrigada. achei essa conta vertiginosa. O tempo é muito rápido, muito veloz.
É o tempo.
Uau. Para mim é quase o tempo do trauma, ou seja, está sempre no presente. Os momentos que eu lancei o livro, eles estão muito presentes comigo, como se estivessem acontecendo agora. Tem uma coisa sempre muito inédita na escrita do livro, pelo menos sinto assim, de uma experiência sempre muito viva.
Está, sabe, presa na escrita do livro ainda?
Não na trama, mas na... É uma coisa que fica muito marcada fisicamente, eu acho, assim, mesmo na memória, a experiência da escrita, não exatamente do livro escrito, não sei se consegue, então, não é que eu esteja no livro Minto Enquanto Posso, mas a escrita do Minto Enquanto Posso, para mim, é muito vívida, assim.
Ainda está na convivência das personagens, mais ou menos.
Também não é, assim, é como se fosse, eu sei que é difícil imaginar uma escrita sem palavras, mas a estrutura de sentar-se, concentrar-se e terminar um livro, é essa experiência que ainda é viva, principalmente desde os primeiros livros. Então, por exemplo, eu tenho a sensação de ter escrito Os Malaquias. A Pediatra, mais recente, ela ainda é mais viva ainda. Mas é como se tudo isso se somasse, então...
Não sente essa
bonito.
Passagem de tempo?
Não, ela não é... A passagem de tempo não me distancia. É um pouco isso.
E nessa perspectiva, escrever, já tinha dito, é mestra em filosofia pela Universidade de São Paulo. Escrever livros, de alguma maneira, pode ser brincar com a filosofia?
Eu fui fazer faculdade muito mais velha, com 30 e poucos anos. Então, antes eu havia feito um curso técnico de publicidade, que não é uma formação superior. E fui trabalhar com produção de cinema desde então. Depois de cinema, fui para revistas, trabalhando com produção de objetos, produção de figurinos para fotografia. Sou casada com um fotógrafo há mais de 30 anos e a gente foi sempre... Teve momentos, por exemplo, que para a revista Vogue, ele fazia as fotos e eu fazia o perfil de famosos. Eu escrevia...
Trabalho a dois.
Trabalho a dois, exatamente. E... Para começar, quando eu comecei a publicar, eu não pensava numa carreira literária, por exemplo. Não imaginei que eu ficaria a passar, eu que viveria disso, sabe?
Daí a minha primeira pergunta, não é? Porque se já havia uma carreira, porque ainda há uns tempos numa entrevista dizia isso, eu não vejo uma, não me vejo a escrever, mas o que realmente acontece é que escrevo e vivo disso.
Eu atualizo isso que você ouviu, é exatamente, exatamente. Eu não tenho um planejamento. Você me disse assim, você tem um planejamento literário? Eu, desde o começo, essa escrita sempre surgiu de um modo um pouco indomesticável. E eu nunca tentei domesticar isso. A começar, por exemplo, de que meus livros são muito diferentes uns dos outros. O livro Os Malaquias, por exemplo, ele é escrito a partir de uma história da minha família, uma história que tem como linguagem um realismo mágico e uma prosa poética, que ganhou o prêmio José Saramago. Eu poderia continuar com esse realismo mágico, essa prosa poética, na zona rural de São Paulo, ou pelo menos levar essa linguagem para uma outra trama. Não consigo.
Não aconteceu.
Não acontece. E não é nem um desejo, também, na verdade. Eu assumo que nem chega a ser um desejo. Depois eu escrevi as miniaturas.
Que nem tem um espaço onde há... Não é em São Paulo, de certeza, mas é em todo lado.
É em todo lado, exatamente. E aí, as miniaturas foi escrito a partir do momento em que comecei a fazer filosofia. Até os Malaquias, eu não havia feito filosofia. E filosofia, eu acabei fazendo duas graduações de filosofia. Estava quase me formando na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, quando fui para a USP e fiz mais uns 5 anos de graduação. Fiquei uns 9 anos na graduação.
É muita filosofia.
É muita filosofia. Filosofia não tem fim, interminável. E aí fui fazer um mestrado. Esse mestrado é defendendo a estética e é sobre a fenomenologia do Maurice Merleau-Ponty, em diálogo com a obra que ganhou Camões, do Radu Nassar, Lavoura Arcaica. Mas as miniaturas já foram influenciadas pela filosofia. Porque foi pela primeira vez que eu cheguei no livro com uma ideia e não com uma estética. E eu acho, no fim das contas, eu também sou professora de... ou mediadora, não sei que nome dá melhor a isso, de processos de escrita literária. Dou muitas oficinas e faço mentoria para mim em muitos trabalhos, né? A trama e a técnica e a linguagem, a gente não sabe muito bem o que é que vem primeiro. Às vezes eu acho assim que a ideia, ela vai trazer até a própria trama. Ou ainda mais objetivamente, que a própria linguagem, o modo como você construiu a primeira frase, o modo como está a frase, ou como, o modo como as frases se juntam num parágrafo, acabam atraindo uma espécie de trama que não atrairia se você tivesse acomodado ela de forma diferente. Tem alguma coisa muito viva.
E depois é preciso que você não sabe saber parar, é que começou, não é?
É preciso...
É preciso uma perícia para perceber onde é que a história quer ir, porque se as frases se juntam com quase vontade própria, é preciso pôr um ponto final, não é?
Mas é muito curioso que, por exemplo, a partir do momento que você faz uma primeira frase, ela instala uma lógica dentro da língua e da linguagem já. Você vai perdendo a liberdade à medida que aumenta uma frase. A não ser que você queira, claro, fazer grandes experimentações. Ainda assim, dentro de grandes experimentações, há uma lógica composta ali logo nas primeiras frases. Então, você começa a entrar dentro de um texto que está se fazendo. Ele vai te dando um direcionamento para onde ir, ele próprio. Eu gosto de fazer perguntas para o texto.
Assim?
O que você quer dizer agora? Mas isso não tem nada a ver com magia, não tem a ver com um certo misticismo a partir do texto. Na minha vida pessoal, eu já tive experiências, vou dizer, místicas, e é exatamente por isso que eu posso dizer, não é místico. A escrita, pelo menos para mim, ela não tem essa magia, um mistério. O que eu acho de enigma, mais do que um mistério, é o que a gente consegue fazer com a própria língua. Que a língua, ela é uma passagem para a linguagem, e essa linguagem é uma passada para a voz. Que é um pouco isso que a gente se lembra quando lê um livro. A gente aprende uma voz literária que conseguiu, que chegou até nós sendo veiculada por uma linguagem, que chegou até nós partindo da materialidade da língua. Sílabas, palavras. Acho tudo isso enigmático, mas tudo isso é muito material. E eu gosto de imaginar tudo isso muito material.
Como blocos do Lego fazer uma história. E nesse caso, pegando na palavra enigmático e nessa voz, por exemplo, aqui na pediatra, é uma voz muito singular. uma voz às vezes até mazinha, não é? Para com os outros. É uma voz, custou a chegar a esta voz? Ou como é que se chega a uma pediatra que odeia crianças e que, ao fim e ao cabo, acaba por se render um pouco a elas?
Primeiro veio a ideia, uma pediatra que não gosta de criança, e imediatamente reconheci que ali havia um livro na ideia. Embora ideia não seja literatura, a frase tem que acomodar aquela ideia, talvez aquela ideia não encontre ainda aquele momento da frase. Se a frase não aguenta, a ideia morre. Mas, em ponto de vista da trama, era só não tirar a pediatra da sua função, ou seja, está trabalhando com algo que detesta. Era só colocar essa mulher no seu cotidiano que as coisas aconteceriam.
Se a colocasse no consultório a receber crianças, isso, as coisas aconteceriam.
A primeira versão do livro, a primeira ideia, não foi a primeira versão, porque eu não cheguei a fazer a versão, mas a primeira ideia que eu cheguei a fazer anotações e tal, era, ela não sairia do consultório jamais, a gente só teria ela dentro de um consultório. O que mudariam eram as pessoas que chegavam, os pacientes. Então, uma hora ia chegar uma mãe com uma criança adotada, depois duas mulheres que fazem inseminação para ter os filhos, e aí, normalmente, essas mulheres que têm filhos acabam tendo gêmeos, porque tem que apostar nos óvulos, essa coisa toda. Então, um casal de mulheres que chega lá com gêmeos. Depois, a babá, que chega, não tem nem tá com a mãe, não tá com ela, porque a mãe tá em um salão de beleza, o pai é o executivo, e chega a babá com o filho. Então, eu ia brincar com isso, que também é uma ideia interessante.
Sim, interessante. E nesse caso, chamar-se-ia o consultório, não é?
Se chamava Em Atendimento.
Em Atendimento, sim.
Em Atendimento.
E o que é que fez sair do consultório?
A frase. Porque quando comecei a escrever, a primeira coisa, ela surgiu numa estrada, caminho do litoral, para comprar um terreno. Ou seja, já saiu do consultório. E aí, no dia seguinte, ela tá ali, o marido, você já percebe que o marido tem alguma questão, a gente vai saber depois que é uma depressão, esse marido dura muito pouco no livro. Ela vai, e aí ela chega atrasada, quando a gente acompanha ela chegar no consultório dela. Ela chega já num dia que o ar-condicionado está quebrado e tem mães pedindo retorno para conversar com ela. Porque uma pediatra tem que lidar com as crianças, mas com as mães. Então, ela tem uma dupla jornada de linguagem mesmo, de atendimento. Ela atende a mãe, os pais e atende o filho, né? E aí, ela foi saindo daquele lugar. Ela foi saindo, ela precisava sair, ela precisava entrar no hospital onde acontecem os partos, onde ela trabalha, que é quando ela vai conhecer o seu rival, que é o Jaime, o neonatologista, que está ganhando clientes e paixões e adesões numa São Paulo de elite, de mulheres de elite que vão procurar o parto humanizado, feito, enfim, por esses profissionais, e que começa, digamos, a roubar esses clientes. Ela começa a ser menos procurada porque ela é adepta à cesárea, por exemplo. Ou seja, ela começou a sair do consultório.
E ganha uma missão, não é? Quase que pô-lo em xeque com as coisas que ele faz e da maneira como trata as clientes, as grávidas.
Ela é sempre muito obcecada. Qualquer objeto que ganhe sua atenção, ganha uma atenção exacerbada, vamos dizer, no mínimo. Então, o primeiro é esse rival. Depois, também as doulas. Eu não sei se em Portugal temos as doulas. Temos as doulas, que ela também sequer vai atacar também o próprio neonatologista, que afinal de contas é um homem.
Então, obcecada que finge ser grávida e vai a essas aulas.
Ela chega a fingir que ser grávida, porque faz parte dessa coisa do atendimento humanizado. A grávida também fazer a sua yoga e tudo mais. Ela se
uma
finge
pesquisa,
grávida.
Uma espécie de pesquisa de campo
ela
dela.
Ela quer entender quem é este cara, esse neonatologista que rouba, porque como neonatologista, ela sempre trabalha em parceria com obstetra. Então, os clientes podem vir através do obstetra, que é a porta de entrada da grávida, o obstetra. E aí esse obstetra pode dizer, podemos ter um neonatologista para segurança do seu bebê. Nem todo hospital tem, nem sempre é preciso o neonatologista. Mas essa obstetra começa a trabalhar com o Jaime, que é a parceira dela. Então, ela começa a querer entender esse universo. E é claro que ela detesta esse universo. Só que o livro é escrito em primeira pessoa e é o pensamento da Cecília, personagem. Então, a gente tem acesso ao que ela pensa. Praticamente nada do que está na leitura é algo que ela comunique ao mundo. tudo está no interior dela. Ela não quebra nenhum pacto social. Ela até sabe disso, lá pelas tantas, quando ela está muito raivosa com essa situação do pato humanizado, no caso do pato doméstico.
No elevador acaba por... não é?
Ela pensa... a doula e o neonatologista poderiam me jogar desse prédio quantas vezes fosse possível para que meu corpo se aniquilasse, mas isso não vai acontecer porque eles não sabem o que eu penso.
Uhum.
Então, ela não quebra o pacto social, eu diria, né? Mas então é isso, assim, foi um prazer inenarrável escrever essa
e tão rapidamente,
ideia,
não é?
Escrevi muito rapidamente.
Um mês. Fez as contas aí mesmo, quantas horas é que eu posso trabalhar.
Um mês.
Pesquisa, além disso, foi muita pesquisa.
Ah, sim.
Há quem diga, nos clubes de leitura, no, em particular, do público com a Folha de São Paulo, havia um homem que dizia, eu sou obstetra e disse tudo o que eu sei. Está mesmo, escreve coisas em que eu não consegui pensar. Escreve mesmo na linha da verdade. E isso é um grande elogio, não é? Escreveu...
Absolutamente, porque eu vou te confessar uma coisa. Eu não conversei com um pediatra a fundo, fiz uma pergunta para um pediatra que foi como funciona o conforto médico, no caso o pediatra do meu filho, não quis perguntar mais nada porque eu temia o que ele pensasse depois do livro.
Sim, sim.
E depois uma pergunta para uma pediatra idosa em Portugal, e que isso teve tudo a ver com o desfecho do livro. Mas eu não conversei com médicos e nem a editora submeteu a leitura de médicos. Então eu poderia, esse livro poderia ter sido um verdadeiro fracasso.
Podia.
Nesse sentido.
Do fact-checking, não é?
Do fact-checking. Mas esse mês de escrita foi de absoluta escrita. A pesquisa, essa sim, levou um tempo, mas escrita, corrida, entrar na página e organizar isso da ponto final, foi um mês. Meu marido diz, não diga que foi um mês, que vão achar que o livro não pode não ser tão bom, porque em um mês, né, parece que foi uma coisa leviana.
Também pode revelar um grande envolvimento.
Do marido.
Pode revelar um grande envolvimento.
Foi. Às vezes eu me sentia quase febril escrevendo, de verdade. E era assim, 6 horas por dia, porque eu escrevo há um bom tempo e meus romances, eles são muito curtos. Eles são novelinhas, assim, curtos, assim, ele tem a apreensão de um conto. E eu já sei quantas horas eu preciso, em quantas horas eu escrevo quantas páginas, isso já para mim é conhecido. Então eu consigo erguer um original de 120 páginas, que depois no papel vai se transformar em 160.
Umas 200.
É. Quanto tempo eu levo? A questão é se tá bom ou não. Mas assim que eu terminei, eu mandei pra agente literária, que é uma agente alemã chamada Nicole Witt, que é quem é a principal agente internacional dos escritores brasileiros, que, enfim,
trabalha, responsável orienta
pela disseminação da literatura brasileira no exterior. Logo falou, bom, o livro, se não tá pronto, ele está... muito
quase
próximo disso, acho que já pode ser enviado para as editoras. A editora também achou a mesma coisa. Foram algumas coisas pontuais para mexer. E é uma pena que isso não repita, porque não se trata de eu ter aprendido um modo de escrita, que agora eu... uma capacidade aprendida que agora está aqui. Eu sei exatamente como funcionam os meus próprios processos, e um livro não ilumina o outro, não ensina o outro. É uma pena.
Tinha aí uma máquina fotocopiadora para fazer esse processo.
Alguma vez teve... Perdão, é que são processos... Cada processo é muito singular.
Tem a ver com a história, tem a ver com as personagens que a assaltam. E alguma vez teve receio que a história pudesse ferir a suscetibilidade de, por exemplo... conhece melhor o público brasileiro, mas o livro publicado em Portugal, que as pessoas estamos a falar de trazer um bebê ao mundo, a própria Cecília diz que, em conversa com a parceira, que é a coisa mais difícil de fazer, é trazer um bebê ao mundo. Alguma vez sentiu que podia ferir alguma suscetibilidade ao escrever este livro?
antes de publicar no Brasil, eu fiquei sim com a minha questão era de ferir a sensibilidade das doulas, porque eu, quem leu o livro, vai entender, eu fui uma mãe prana, eu fiz yoga, eu tive meu neonatologista, tem um parto que acontece numa banheira com luzes coloridas, eu tive um parto na banheira com luzes coloridas.
Roxo e laranja.
Roxo e laranja, com cromoterapia. Que, claro, eu tive uma ideia de como seria e foi completamente outra. Eu praticamente acreditava que a dor seria uma dor... Eu não tinha noção do que era uma dor de parto. E assim que as dores começaram, a realidade se impôs. Mas eu sei que acontecem muitas coisas. Há os perigos do parto domiciliar, por exemplo, e há os perigos do parto cesariano, que pretende dominar todas as variáveis daquele set de uma sala de cirurgia.
E o livro fala disso, fala muitas vezes dos casos que já tiveram em mãos e alguns que correram mal dentro de todas, com todos os parâmetros.
Sim, com todos os parâmetros. Com todos os parâmetros. Então, eu cuidei para que a ideia do parto fosse sentida como algo mesmo arriscadíssimo.
Perigoso.
De nascer. Nascer é quase um milagre, assim. Nascer é ter nascido um sucesso, é perigoso. Na Escandinávia, que tem a menor taxa de mortalidade materna, ainda há taxa de mortalidade materna, tem aquele termo que chama intraparto, que é a gestação está ótima. Quando começa as contrações, parece que se entra num lugar onde tudo pode acontecer. Ao contrário também, esteve muito doente durante até o parto, e ali naquele intraparto as coisas vão.
Flui.
Tem uma imprevisibilidade, uma selvageria neste lugar
que é preciso da própria coragem vida. Da mulher e do
que é a coragem da vida. É a coragem da vida. Porque a todo momento há o perigo de se viver, né? Então não é... Morrer também é muito perigoso.
E daí não se volta mais. Mas deixe-me voltar um bocadinho atrás, viajar no instante a 2011. Na altura, já foi há mais de uma década, se virmos bem as coisas. Na altura falou que vencer o prémio era um delírio. Disse que jamais poderia pensar, sonhar ou tomar um ácido e delirar que eu ganharia o prémio José Saramago. São palavras muito engraçadas. Se o livro fosse a concurso hoje, acreditava que podia ganhar.
Nossa, eu acho o prêmio... Eu, por exemplo, que já participei de vários júris, nesse momento eu sou júri do inicial do Oceanos, por exemplo. Assim, é completamente... É sempre muito imprevisível. Muito imprevisível. Não se... Além de uma imprevisibilidade, de uma recepção da obra, no caso os jurados, por exemplo... Que depende muito de como essas pessoas estão vendo a literatura naquele momento, como entendem a literatura naquele momento. Esse mesmo jurado pode dar outro resultado com aqueles mesmos livros 3 anos depois, né? Existe aí essa... E por outro lado, escrever pensando em prêmio, eu acho uma verdadeira insanidade também. A gente não tem...
É a criação de um objetivo que pode correr muito mal e deitar-nos abaixo, sabendo dessa imprevisibilidade dos prémios.
Claro. Que ainda tem uma outra coisa também. Um livro que ganha um prêmio, eu acredito que ele não seja... O prêmio seja um sinal de uma tendência do que as pessoas vão procurar ali. Eu acho que quando o prêmio acontece para um livro, significa que... A tendência, de fato, ela é um pouco invisível, aquele é o ponto auge. O ponto auge, mas que também começa a ficar invisibilizado, assim. É o ponto final, sabe, de uma ânsia por aquela leitura. E logo depois começa-se uma ânsia que... Se todos os editores soubessem qual é a ânsia da recepção, todo mundo faria os livros que todos seriam altamente premiáveis. É alguma coisa na recepção, nós como leitores... que nos atraímos por um livro, a gente não entende muito bem exatamente por quê.
Escreve para o público, para os jurados ou para si?
Quem é o público? Não, para mim. Inclusive, eu tenho um dos meus pensamentos escrevendo na pediatra é escrever como se ninguém fosse ler. Inclusive, essa ideia de escrever como se ninguém fosse ler muda a própria enunciação das frases. É impressionante.
Há momentos muito fortes neste livro.
Escreva
em que ela diz aquilo
esteja.
Que pensa sem nenhum filtro.
Sem nenhum filtro. E num jogo confortável que é colocar isso em primeira pessoa, ou seja, quem diz isso é personagem. O narrador
revela tudo o que pensa.
Revela tudo o que pensa. Tudo o que pensa.
Também
numa
é engraçado pensar
é
o que é que
coisa.
Ela não revela, não é? Também é engraçado pensar nisso.
É que não é transparente nem mesmo para ela.
Sim. Porque é que ela tem certos ímpetos, não é? Porque é que se apaixona, entre aspas, tanto pelo Bruninho, sendo que odeia crianças? Quem leu saberá do que é que estamos a falar, não é?
Sim, é mais um objeto de obsessão ali, né? Mais
e
um objeto
muito
qualquer,
presente,
né?
A ideia do cheiro do Bruninho, o cheiro de criança, aquela... vou usar um verbo esquisito, snifa o cucuruto e a nuca dele, não é? Aquele cheiro de potalco que ela ao início dizia que odiava e a seguir foi gostar imenso, não é?
E eu pensei muito nesse cheiro com uma ideia de uma certa maternidade química também, que talvez nós estejamos assim vulneráveis a ela, sabe? Um tipo de coisa que acende qualquer coisa e que nem sempre podemos estar armadas para isso ou podemos nos defender.
Ela não tem
disso.
Armas para lutar contra...
Não teve armas para lutar contra isso. Por exemplo, também, e tem coisas muito duras que ela diz sobre a adoção, das quais eu confesso que fiquei muito triste escrevendo, porque não é uma coisa que se diga, mas ela diz na personagem, sobre adoção e tal, né? E... uma mãe que adota os filhos, ela precisa adotar de fato, né? Tanto que se diz assim que muitas mães encontram a maternidade quando elas resolvem adotar os filhos. Mulheres, por exemplo, que adotam e que ao sentir o cheiro do bebê e no contato, ela começa a produzir leite, né? Tem até uma coisa de lactação que auxilia isso, ela consegue produzir leite. Tem alguma coisa, o fato química, que nos liga a essa espécie de amor filial que eu acho fascinante, perturbadora.
Há pouco estávamos a falar do Prémio Oceanos e agora ia chamar a conversa a Alexandra Lucas Coelho, que até venceu, mas não sei se foi a última edição, se já foi outra. Mas a Andrea contou ao Jornal Público há uns anos, à jornalista Alexandra Lucas Coelho, um ano depois de vencer o Saramago, já foi há uns anos, já foi em 2012, que o prémio é que pagou o parto que queria, com a equipa que queria um parto humanizado. O pediatra partiu de uma ideia que teve nesse tempo em que estava grávida e nesse tempo em que teve que fazer o...
Imagina, eu precisei mesmo de vivenciar um parto, viver o puerpério. As ouvintes aqui, só de falar a palavra puerpério, aquela ouvinte que é mãe sabe do que eu estou falando.
Eu, por exemplo, não sei.
Os pais também que acompanharam essa mãe no puerpério também sabem o que são esses 42 dias atravessando o deserto.
Uma viagem.
É uma surra hormonal, que é isso que nós falamos, uma surra hormonal.
E nós vemos outra personagem, a mulher do Celso, que entra em depressão e está sempre de cama.
Entra em depressão e está sempre de cama. A volatilidade do nosso corpo feminino, eu acho uma coisa...
E subvalorizada ainda mal estudado, mal entendido.
Absolutamente. E imagine isso para a escrita. Que prato feito para escrever.
Teve muito para onde pegar.
tem. Embora o meu próximo livro tenha personagens masculinos, é o universo de artes marciais, de Kung Fu, em São Paulo.
Como é que está
que
isso?
A arte
ia perguntar
chinesa,
sobre isso.
Eu tô
uma voz
em
masculina.
Revisão. Não é um narrador neutro revelando esses meninos enfim, menino, enfim, pobre e tal, e que se envolve com artes marciais, mas essa ideia assim, de como uma arte oriental chega numa cidade como São Paulo e chega para uma pessoa que entende a arte marcial como aquilo que vai
mudar,
entregar um novo corpo, um novo pensamento e a possibilidade de autodefesa.
Vai decorrer de novo em São Paulo.
Que isso acontece?
Que atração é essa por São Paulo? É por ter nascido lá?
Acho que provável. Por ter nascido lá, pela infinidade de personagens possíveis naquela cidade. Aquela cidade abarca muitos imigrantes, muitas religiões, e muitas classes sociais, que classe social é uma coisa que me interessa muito. Não conscientemente, eu vejo, elas sempre aparecem, por exemplo, na pediatra, a Daisy está nesse lugar subalternizado, a criada, que está grávida. Então, assim, a maternidade, ela circunda o livro como um todo, porque essa Cecília, médica, que não gosta de criança, tem como empregada uma mulher que engravida.
E tem que mostrar a humanidade para com ela e às vezes falha.
Falha bem. Esta mulher grávida tem uma vida sexual livre, tal qual a Cecília, que é uma mulher de classe média alta e que também tem essa sexualidade livre. E um pouco isso atrai também a Cecília com a Daisy. E que Daisy, claro, também se sente um pouco atraída pelo namorado da própria empregada.
A sério, eu não tinha sentido isso.
Ela se masturba pensando nele.
No quarto dos fundos.
No quarto dos fundos.
Então, quando fazem a festa...
Na cama da Daisy.
Sim.
Será que é na cama da Daisy? Porque olha só, uma autora podia pode ser esquecer na cama... que escreveu.
Pode ser na cama da dona, não é? Da dona. E depois esse final aberto, era sempre solução? Houve outros finais? Ou este final, que se calhar não abrimos tanta cortina assim, não dizemos bem o que acontece, mas tinha de ser assim?
Ah, eu gosto, os Malaquias, por exemplo, que é uma catástrofe natural que acontece na vida de uma família, que morre um raio, cai na casa de uma família, cozinha por dentro os corpos dos pais e deixam órfãos os filhos. Esses filhos também acabam sendo separados, porque um vai para um orfanato, uma irmã é adotada por uma família árabe em São Paulo, essa casa está em Minas Gerais, e enfim. Ao final do livro, onde... Ah, bom, vou dizer o final do livro. Ao final do livro, onde vai... Onde há a possibilidade desse reencontro, uma irmã está no Porto de Santos e dois irmãos estão chegando de navio. Quando eles descem, há tantas pessoas nesse porto que, por conta de um passo que um dá, eles saem do ângulo de encontro visual e nunca mais se encontram. Eles nunca mais se encontram. Mas eles ficam a um ângulo de 0,05.
Conta aí o que podia ter sido.
E o que podia ter sido. E aí, na pediatra, eu tenho o meu final, mas ele não entrou.
Ah! E na versão que seria para roteiro, para cinema, o final seria este também, aberto?
O final, eu espero que sim, que seja aberto.
Porque se tem outra alternativa, podia ser solução.
Mas como eu não tenho inferência na escrita de roteiros, eu não estou na equipe de roteiro, por exemplo, da pediatra, então existem, assim, roteiristas e outros artistas trabalhando, e aí pode ser que seja muito diferente já do próprio livro, né? Mas se tem uma coisa que eu gostaria é que esse final permanecesse aberto.
Uhum. E depois no final vou querer saber qual é que é o final da Andreia, o segundo final, vou querer saber, que entre nós. Esse roteiro é para a Netflix ou é para...
Eu não sei se ele está vendido já para algum canal, ele está no processo de roteiro e certamente de captação de produção, eu ainda não sei, eu não tenho tanto...
Em que ponto é que isso está?
Em que ponto é que isso está?
Ok.
Agora... Pro teatro?
Sim.
Ele vai pro teatro, aliás.
Que giro, deve incrível. Ser para teatro, que incrível que deve ser.
Incrível. E é um grupo incrível que vai fazer. Assim,
em São Paulo?
Não pode se dar assim, falar muito assim, porque são coisas que estão sendo fechadas, sim, e sim, conversadas e tal. Em São Paulo, mas eu acho que dá para circular nos lugares por onde passaram os livros, talvez.
Por toda a CPLP?
Por toda?
Por todos os países lusófonos, digamos
por
assim.
Por todos os países lusófonos, com certeza.
Era bonito.
Era bonito.
Levar esta pediatra, às vezes mal-humorada, a todos os que já leram o livro. Deixa-me dar aqui um passo atrás. O seu filho se chama Francisco José, por causa e por conta de José Saramago. Pilar del Rio acaba por ajudar a dar o nome à criança que estava ainda na barriga em 2011. Qual é que é a importância do escritor na sua vida? Ainda pensa em José Saramago?
Ah, não tem como não pensar. Está no certidão de nascimento do meu filho, o nome José, por conta do José Saramago. Eu recebi o prêmio, eu estava grávida. A Pilar me recebe grávida, ela não sabia que eu estava gestante. Ela passa a mão na minha barriga e diz: como vai se chamar? Eu digo: Francisco. Ela diz: ainda cabe um José. E por quê? Os Malaquias, ele mantém os nomes dos meus avós, a história real da minha família. Esses avós, esses personagens eram analfabetos, estavam escritos naquele livro, sendo lidos com vozes naquele livro, e eu tinha na barriga o tataraneto do personagem principal. Não fazia... E por conta de um prêmio de monta do prêmio José Saramago, é um livro que foi publicado em muitos países. Então, se fosse a pediatra que tivesse ganhado o prêmio José Saramago, talvez não fizesse tanto sentido que meu filho carregasse o nome José. Mas é que o livro também é sobre ele. Foi uma confluência muito especial.
Muito especial mesmo.
Muito especial.
Deixa-me perguntar, já estamos a aproximar-nos do fim. Que outras vozes brasileiras é que a comunidade lusófona, se quiser aqui Portugal, é que devíamos conhecer? A Andrea fala muito também das vozes femininas e feministas que há no Brasil. Quem é que devíamos conhecer melhor aqui em Portugal?
Olha, há uma escritora que tem 72 anos, mas ela não é publicada em Portugal ainda. Tudo bem? Ou você acha que a gente pode... Eu posso mencionar autoras que estão publicadas aqui? Porque daí também é uma autora que acabou de lançar...
Das duas maneiras é engraçado. Das duas maneiras, até para tá? captar atenções a
então
quem ainda
vou,
não conhece.
Bom, aqui em Portugal a gente tem a Tatiana Salim Levy com a Vista Chinesa.
Sim. Um grande romance.
Um grande romance que, se os leitores ainda não conhecem, assim, corram. Ela vai publicar em breve um outro livro chamado Melhor Não Contar. Este título é fabuloso. Melhor
Parece que está a dizer que é melhor não contar qual
exatamente,
é o título.
Exatamente. Estou na expectativa. E acabou de lançar também a Socorro Acioli, Oração para Desaparecer, que é um livro que já é best-seller em São Paulo, no Brasil. Lançado há 6 meses, eu acho, e já é best-seller. E ela esteve há pouco lançando em Coimbra. O livro já deve estar nas livrarias. Então eu indicaria para os livros que estão em Lisboa. A Giovanna Madalosso também é outra autora que publica aqui.
Sweet
e também
Tóquio,
Sweet
no,
Tóquio.
Na tinta
e preciso
da China.
Indicar também um livro. As Pequenas Chances, da autora Natália Timmermann, que também acaba de chegar em Portugal. Chegou há pouco em Portugal.
Ok, temos
quatro
a chance
nomes,
de
sim,
ler.
Temos
sim,
chance
quatro
de
nomes
ler.
Ótimos.
Quatro nomes ótimos.
E para quando a reedição dos contos no Brasil e publicação em Portugal?
Ah, adoraria. E no Brasil, a gente tem um plano de republicar mesmo, assim, os 3 livros de contos, de fazer uma seleta com os melhores contos desses 3 livros.
É o aniversário.
É o aniversário, exatamente. Com o título Nego Tudo. Que é um título que gosto demais.
Sim.
E seria incrível publicar por aqui também.
Há conversas aqui em Portugal para isso acontecer?
Ainda não, mas eu pretendo iniciar.
Vamos dar ali o toque.
Vamos dar ali um toque.
Obrigada, Andrea, por este bocadinho. Foi ótimo.
Eu que agradeço.
Fica a recomendação não só da pediatra, mas também todos os livros da Andrea. Acabei por não lhe perguntar a história do Andrea Delfoego, que eu conheço, mas acabou por manter, apesar das indicações, às vezes, de alguns editores para mudar,
ah,
manteve,
claro.
Que giro, não é?
Claro.
Manter, bater o pé e dizer é este o nome que eu quero ficar,
claro.
Que a sogra deu.
Claro, claro. Foi no momento de um trabalho, a primeira vez que eu ia publicar um texto, era uma espécie de responder dúvidas sexuais dos leitores e ouvintes da Rádio 89 FM, que é uma rádio muito conhecida em São Paulo, de rock. E aí eu aceitei, porque o editor ofereceu que eu me fingisse, era uma personagem escrevendo.
Sim.
Numa época em que não havia redes sociais, não havia internet, uma banca de jornal e uma revista, uma coluna numa revista, era a entrada para o universo. O universo. Então era de muita importância, uma coisa brutal acontecendo. Claro que eu aceitei o desafio. Agora você arrume um nome, porque Andrea Fátima dos Santos não tem a menor condição.
A menor condição.
Aí a minha sogra disse, põe Andrea Del Fuego. E ela pensou na Luz Del Fuego, uma vedete dos anos 50 no Brasil e tal.
Também vinha um batom com esse nome, não é?
Exatamente. Ela, por sua vez, chamara Dora Vivacqua. E um maquiador, que era o mesmo maquiador da Carmen Miranda, estava com um batom argentino chamado Luz Del Fuego e disse, por que você não se chama Luz Del Fuego? Olha as coisas são, né? Mediadas por tantas coisas fortuitas até, né?
Sim.
E eu fui deixando... Porque, bom, a partir daí eu fui lançar o primeiro livro chamado Minto Enquanto Posso. Eu já via leitores na revista. Eu falei, bom, vou manter o nome para que esses leitores, enfim, encontrem o livro. Mas eu não tinha um plano de escrever o segundo, nem o terceiro, nem quarto, nem quinto, e foi ficando e eu fui me apropriando disso. E teve uma editora que cogitou, e eu soube por terceiros, na bem da verdade, né, dizendo que este nome não era muito bom, era muito ruim, que podia parecer que eu fosse uma escritora leviana. Mas veja bem, isso aconteceu há mais ou menos uns 15 anos. As coisas mudaram muito em relação às mulheres que escrevem, publicam, né? Esse editor pensaria isso sozinho dentro do seu dormitório. Ele não falaria isso sequer dentro da editora.
Entretanto, ganhou muito respeito não só dos editores, como dos leitores.
Exatamente.
E espero que leiam Andrea del Fuego. Obrigada.
Eu que agradeço.
Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. O genérico é da autoria de Nuno Viegas, o logótipo é de Gonçalo Pinto, com fotografia de João Pedro Moraes. Se gostas do meu trabalho, considera apoiar o Ponto Final Parágrafo no Patreon. Eu e o Ponto Final Parágrafo estamos nas redes sociais, onde podes ver agora excertos em vídeo das entrevistas. Até ao próximo episódio, quinzenalmente às segundas, boas leituras!